Ontem, infelizmente, nós encerramos o feriado do 20 de setembro com um incêndio que destruiu totalmente uma residência entre os bairros Norte América e Jardim dos Coqueiros. Esse incêndio, esse sinistro, aconteceu na residência do casal Terezinha e Hélio Dirins. O fogo agiu rápido, né? Quando os bombeiros chegaram, pouco pôde ser feito. Na verdade, se não fossem os bombeiros, teria sido muito pior. Por isso, nós vamos conversar agora com o sargento Guilhermano, do Corpo de Bombeiros de Itapera, ele que estava de plantão ontem e pode nos contar um pouquinho mais sobre o que aconteceu. Sargento, bom dia.
Bom dia a todos.
Sargento, ontem nós tivemos um fato que não é muito comum aqui em Espumoso, né? Uma residência ser totalmente consumida pelo fogo. O senhor estava de plantão ontem, né? E o senhor também esteve aqui. O senhor pode nos contar um pouquinho como é que foi isso, sargento?
Sim. Era uma residência mista, né? Ela era parte madeira, parte material. Quando o pessoal entrou em contato com nós, pelo jeito, o incêndio já estava bem adiantado, né? Porque até pela questão da distância, né, do município aqui, a gente chegou lá e já estava bem avançado o incêndio. O que a gente tentou foi controlar para que ele não passasse para as casas vizinhas, né? Porque a residência já estava completamente tomada, né?
Tem quatro casas ali na volta que a gente notou, eu estive lá também, as pessoas estavam resfriando as paredes para evitar que também pegassem fogo, porque o calor era muito intenso, não é, sargento?
Sim, a gente conseguia ver de longe o incêndio, né? Tinha uma casa nos fundos, ele tinha um depósito de lenha nos fundos também, que estava perigoso de pegar e passar para a casa dos fundos, né?
Meu Deus. Eu estou sempre falando, sargento, da necessidade que nós temos, todos nós, de ter um corpo de bombeiros. Por quê? Porque o corpo de bombeiros, ele sabe como agir num caso de incêndio. Né? Notei ontem que enquanto estavam fazendo o rescaldo da casa, o fogo voltava a todo instante. Por que que acontece isso, sargento?
Não, na verdade, a parte mais demorada do incêndio é o rescaldo, né? Como era uma casa que tinha assoalho embaixo, né? O fogo continuava por baixo, então a gente tem que ir revirando aquele material e molhando aos poucos, né? Porque ele fica acumulado e queima por baixo.
Vocês não chegaram a saber o porquê que houve esse incêndio? Onde é que iniciou, sargento?
Pelo que a gente conversou com os moradores, nem eles souberam dizer, né? E daí nós, pelo estado que estava, pelo avançar, né, do incêndio, a gente não conseguiu identificar o local que iniciou.
É comum acontecer isso, sargento, de não conseguir se identificar, porque pelo que eu conversei lá também com os vizinhos, que em meia hora a casa já não existia mais. Foi muito intenso esse fogo, né?
Sim, normalmente casas de madeira é bem ligeiro, né? Então, quando os vizinhos começam a ver o fogo, ele já está muito adiantado e em torno de 10 minutos é o suficiente, né? Casa de madeira, sim. É bem difícil de localizar onde começou, porque queima todo o local, né?
É uma coisa muito triste isso. Sargento, eu sei também que vocês enfrentaram dificuldade ontem para conseguir acessar o local do fogo, porque tinha muito carro, tinha muitos curiosos, muitas crianças. Acontece isso sempre em incêndios? As pessoas não entendem que os bombeiros têm prioridade?
Acontece bastante. A gente demorou bastante no deslocamento, porque mesmo com a sirene ligada, o pessoal não saía da frente. O pessoal estava passeando, né? Então, demorou muito para nós chegar, porque a gente não conseguia acesso, né?
Sim.
Daí chegamos ao local lá e tinha muitos carros, muitos curiosos. Então, isso atrasou bastante a nossa ação. Então, a gente pede, né, que o pessoal, que quando escute a sirene nossa, da brigada, do SAMU, dê passagem, né? Não fique no caminho, saia para o acostamento, porque a gente não está com a sirene ligada, é uma situação de prioridade, né? A gente precisa chegar, uma pessoa que se acidentou, é um incêndio que a gente está indo, né?
É impressionante, assim, eu vi ontem também, eu nem coloquei o carro perto, deixei longe para poder descer a pé, a quantidade de gente no meio da rua, de ter que vir os bombeiros e pedir, por favor, saiam, que a unidade vai dar ré, por favor, saiam, que nós precisamos trabalhar.
Exatamente.
É falta de conscientização das pessoas. Como é que a gente pode ajudar num caso desses? Eu notei também, daí o senhor como autoridade nesse assunto, pode me falar melhor. As pessoas querem ajudar, algumas, né? A maioria é curioso, mas querem ajudar. Daí acabam entrando nas casas com incêndio para retirar móveis. Como é que as pessoas têm que proceder, sargento, numa situação dessas?
Principalmente ligar o mais rápido possível para nós. O que acontece muito é que as pessoas tentam apagar primeiro. Daí, quando elas veem que não conseguem, daí que elas ligam para nós. Então, esse delay, esse atraso, são minutos preciosos, né? Então, quando vê que o incêndio começou, liguem para nós. Não tentem apagar primeiro, porque senão a pessoa vê que não consegue, daí já está lastrado. E até nós chegarmos ao local, a questão das pessoas é muitas vezes curioso, né? Não é nem, tá tentando apagar e tal, mas é muito curiosidade das pessoas, né? E daí ficam no meio da rua e acaba demorando, né, pra gente conseguir chegar até o local.
Fazendo um cálculo aproximado, assim, vamos dizer que os bombeiros levam 15 minutos para vir de Itapera aqui, né?
Sim, mais ou menos isso.
Tá, vamos fazer esse cálculo, 15 minutos. Nesses 15 vão se transformar um pouco mais, porque entra dentro da cidade de Espumoso, os carros não saem da frente, vão perder mais uns 2 ou 3 minutos.
Sim.
Contando mais uns 5 minutos que levam para ligar para os bombeiros, são 8 minutos. Daí, para chegar no lugar, mesmo que seja afastado, vai levar mais uns 3 ou 4 minutos, porque as pessoas estão na frente. Então, são quase 10 minutos que podiam ser utilizados para apagar esse fogo, não é?
Sim, é muito tempo, né?
É muito tempo. Como o senhor falou antes, numa casa de madeira...
Casa de madeira, 10 minutos é o suficiente, né?
É o tempo que vocês perdem no deslocamento, vamos dizer assim, um pouco mais até... Mas dentro da entrada da cidade, porque entrou na cidade lá na ponte, até conseguir chegar no local vai dar mais ou menos 5, 8, 10 minutos. Então já tem o deslocamento
de
vocês.
Até teve uma senhora que ajudou nós, ela foi até a entrada da cidade para mostrar o local, né?
Uhum.
Eu até não pude agradecer a ela, não. Só que o pessoal também não saía da frente dela, então nós com a sirene ligada e o pessoal bem devagarzinho com os carros, né?
Isso é uma cultura de falta de empatia, porque a sirene da SAMU também não respeitam e nem a da polícia. Isso é muito triste, porque se fosse na casa de um deles, né, desses que está lá na frente, como que eles agiriam?
Sim.
Né? E eu quero destacar aqui também, sargento, o trabalho importantíssimo dos bombeiros. Porque a gente desconhece os perigos, a gente sabe o perigo do fogo. Mas, por exemplo, eu mesmo estava lá ontem fazendo ao vivo e eu entrei no pátio porque vi que o fogo estava apagado, mas eu não me dei conta que poderia ruir um pedaço da casa em cima de mim. Né?
Qualquer coisinha que cair um pedaço de brasilite já faz um estrago bem grande, né?
Exatamente. E aí os bombeiros me alertaram, não saia daí porque corre risco. Ficou muita fumaça. E uma coisa que eu gostaria de perguntar, sargento... Quantos graus, mais ou menos, alcança um fogo do tamanho do que foi ontem?
Ah, no mínimo 600, 700 graus, por aí. Mais até.
Por isso que as casas dos lados, as que circundam ali, correm risco?
Sim. É. Com certeza, né? A radiação, ela, no incêndio dessa proporção, é muito grande, né?
Pois é, a casa da vizinha estourou os vidros também, a parede estava quente. É bem complicado isso, né?
Não consegue precisar a temperatura, mas a gente vê questão de derreter alumínio, né? Que é em torno de 600 graus, é uma temperatura muito grande. Né?
E vocês, bombeiros, trabalham no meio disso. Olha, sargento, eu quero agradecer em primeiro lugar pelo senhor estar falando comigo aqui, está alertando, né? E quero agradecer também pelo trabalho que vocês fazem. Porque se já é difícil com bombeiros, sem bombeiros, certamente seria pior. Que aí vocês, quando chegaram, conseguiram mostrar também para os que estavam ajudando onde deveriam molhar, mesmo que fosse com mangueira de casa, onde tinha maior perigo. E isso é extremamente importante para o restante também das pessoas, porque o estado nervoso das pessoas que estavam lá era bastante grande, né?
Sim, a gente vê que o pessoal fica bem agitado, né? Nós, com o tempo, acabamos se acostumando com isso, né? A gente consegue ficar tranquilo durante o momento, né?
Sim.
Consegue pensar e fazer o que tem, agir no ponto certo, né? Digamos assim.
É verdade. Bom, sargento, eu quero agradecer ao senhor por ter saído do seu descanso para falar com a gente aqui e agradecer mais uma vez. O senhor, por favor, transmita aos seus colegas o nosso agradecimento também pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que vocês fazem aí. E lembrar mais uma vez que quando as pessoas estão na rua e ouvem sirene, saiam da frente, porque é algo urgente, né? Quem sabe esse tempo que foi perdido não poderia ter sido salvo mais alguma coisa. A gente não sabe. E as pessoas também, né, se afastarem do local, não atrapalhar crianças correndo no meio daquilo lá. Isso aí é perigoso. Digamos que salte alguma coisa da casa pegando fogo e pegue numa dessas crianças. A culpa é do bombeiro, não é verdade? Né? Então, muito obrigado. Oi.
Eu agradeço o reconhecimento. É sempre importante isso, né? A gente gosta do que faz, mas o reconhecimento é bom.
Uhum.
Eu queria fazer um agradecimento a uma empresa aí do município.
Sim, por favor.
Nós tivemos um problema no nosso segundo caminhão, né?
Uhum.
E eles saíram no feriado para fazer um guincho para nós. Empresa de FAG.
Perfeito.
Eles fizeram esse trabalho, nós tivemos uma pane no nosso segundo caminhão. E o proprietário foi lá e não cobrou nada de nós. Então, só fazer esse agradecimento, né?
Perfeito. Empresa de FAG.
Isso.
Perfeito, então fica o agradecimento dos bombeiros e o nosso também, enquanto comunidade, né? Enquanto pessoas que estamos interessadas no bem-estar da comunidade. Sargento, mais uma vez, o senhor transmita aos seus colegas o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento pelo trabalho que vocês efetuam, deixando seus lares, deixando a sua segurança, vamos dizer assim, porque mesmo que vocês usem toda a proteção, às vezes fica complicado. Muito obrigada a vocês.
Obrigado, eu que agradeço o reconhecimento.
Muito obrigado.
Se precisar, estamos sempre à disposição, né?
Esperamos não precisar, né, comandante, sargento, mas não nos desfazemos do oferecimento. Muito obrigada.
Obrigado.